Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
O governo do Brasil se prepara para enfrentar o El Niño. ICMBio deflagra operação contra a criação ilegal de gado no Pará. Projeto leva água potável para comunidades indígenas de Roraima. E Copa do Mundo movimenta ruas e bairros de Manaus.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá, você. Iniciamos essa edição falando que o governo do Brasil já está se preparando para enfrentar o El Niño. Encontro coordenado pela Defesa Civil Nacional reuniu órgãos federais para avaliar cenário climático e alinhar ações de prevenção, mitigação e resposta. Larissa Galli traz as informações.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, reuniu nesta quarta-feira, 10 de junho, diversos órgãos federais para alinhar ações preventivas de mitigação e de resposta ao El Niño no Brasil. Durante o encontro, especialistas apresentaram os prognósticos mais recentes para o país, que apontam riscos de seca severa em partes das regiões Norte e Nordeste, aumento da probabilidade de incêndios florestais e chuvas acima da média no centro-sul do Brasil. A SEDEC acompanha a evolução do cenário e coordena estratégias para apoiar estados e municípios diante dos possíveis impactos. O coordenador-geral de Gerenciamento de Riscos, Leno Rodrigues de Queiroz, explica o objetivo do encontro.
O principal objetivo dessa reunião de preparação, né, do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil foi saber quais as ações estão sendo planejadas, né, aí pelos órgãos, né, para o enfrentamento dos possíveis efeitos do El Niño.
O fenômeno está associado ao aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, que altera a circulação atmosférica e influencia as condições meteorológicas e oceânicas em diversas regiões do planeta. Para saber mais sobre as ações do Governo Federal em Proteção e Defesa Civil, acesse gov.br/mdr. Reportagem Larissa Galli.
Conselho Indigenista Missionário, CIMI Regional Norte 1, promove oficina de formação política e jurídica para lideranças indígenas no Amazonas. Segundo as lideranças, a ausência de reconhecimento definitivo da terra favorece invasões e enfraquece a atuação dos órgãos responsáveis pela fiscalização e proteção no território. Os detalhes com a Dispésia.
O povo Maraguá, da terra indígena Curupira-Paracuni, no Amazonas, convive há mais de 20 anos com um cenário que não deveria existir. Invasores extraindo madeira ilegalmente, pescando e caçando de forma predatória, soltando búfalos nas áreas de cultivo, ateando fogo na floresta e ameaçando as comunidades. Diante dessa realidade, lideranças Maraguá se reuniram para uma oficina de formação política e jurídica, realizada com apoio do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI Regional Norte 1. O Tuxaua Henrique Maraguá fala sobre a oficina.
Diante de tudo que a gente tem aprendido com os membros lá do CIMI, né, que vieram nos instruir, assim, justamente com o advogado, tem sido muito importante para a nossa vida como indígena aqui na região, porque a gente aprendeu muito com eles, até mesmo na prática, né? A gente aprendeu e assim a gente pode levar essa nossa fala, o que aprendemos aqui, levar para os nossos parentes nas nossas aldeias. Então isso tem sido muito gratificante para nós.
Durante os 3 dias, os participantes dialogaram sobre os direitos indígenas, proteção territorial, saúde, educação e conjuntura política, com atenção especial aos impactos da Lei 14.701, conhecida como Lei do Marco Temporal, em um espaço de diálogo, reflexão e planejamento coletivo que permitiu às comunidades partilhar experiências e construir estratégias conjuntas. Késia Martins, da equipe Borba do CIMI Regional Norte 1, explicou o sentido do encontro.
Justamente, né, chegar nesse território, sentar com os povos indígenas desse território e conversar sobre os seus direitos. A Constituição Federal, o artigo dos povos indígenas referente à saúde, à educação, demarcação dos territórios. O povo maraguá, daquela terra indígena, Curupira, Paracuni, eles estão em um momento muito importante da história, que é o momento em que iniciou, né, o processo de demarcação do seu território. O GT já esteve nesse território, já foram feitos os trabalhos antropológicos, já foram feitas as visitas nos marcos, já foi também identificado os limites dessa terra indígena. Então é um momento muito importante para a gente aqui do CIMI, para a equipe do CIMI estar se fazendo presente nesse território. Por quê? Porque é extremamente importante que os povos estejam cientes e conscientes dos seus direitos.
A demora na conclusão do processo de demarcação da terra indígena se traduz em ausência de proteção efetiva e no agravamento de conflitos que colocam em risco os modos de vida, os conhecimentos ancestrais e a própria floresta. Para as lideranças, a ausência de reconhecimento definitivo da terra favorece invasores e enfraquece a atuação dos órgãos responsáveis pela fiscalização e proteção do território. Elivânia Maraguá destacou o papel da juventude.
A principal importância da juventude do movimento é que, no futuro, elas vão estar levando esse conhecimento da nossa ancestralidade, dos nossos lideranças indígenas que estão envelhecendo, e a gente pode levar esse conhecimento. E enquanto isso, a gente está obtendo conhecimento para assumir esse cargo e levar continuar essa luta.
A oficina foi mais do que uma atividade de capacitação jurídica. Funcionou como um espaço de fortalecimento político, de construção de unidade entre as aldeias e de elaboração de estratégias conjuntas, o que, em um contexto de pressão crescente sobre o território, tem valor estratégico concreto. Conhecer os próprios direitos não é apenas formação, é um ato de resistência. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o ICMBio fez uma operação contra a criação ilegal de gado dentro de área embargada na Terra do Meio, no Pará. Na operação, em São Félix do Xingu, 90 cabeças de gado ilegal foram dispersadas na tentativa de impedir retirada pelos agentes. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, intensificou as ações de combate ao desmatamento ilegal e à pecuária irregular em áreas protegidas no Pará. Em uma dessas operações, nesta terça-feira, em São Félix do Xingu, o gado acabou sendo solto pelos moradores e se dispersou pela área. A tentativa foi de impedir a retirada dos animais pelos agentes. No total, foram 90 cabeças de gado envolvidas na ocorrência. O caso foi na região da rodovia Transiriri, próximo à Vila Fumaça, na zona rural de São Félix do Xingu. O ICMBio, com apoio de outras instituições federais e estaduais, deflagrou no último dia 3 de junho a Operação Pastos Nulos, com o objetivo de combater o desmatamento ilegal e a atividade pecuária irregular realizada em áreas embargadas no interior da Estação Ecológica da Terra do Meio. Conforme o ICMBio, as operações de apreensão e retirada de gado em áreas desmatadas ilegalmente têm se mostrado nos últimos anos uma estratégia fundamental para acessar o ilícito ambiental em locais já embargados. As ações têm como resultado a drástica redução do desmatamento ilegal em áreas protegidas. Lincoln Michalski, analista ambiental do ICMBio, relata sobre a operação realizada na Estação Ecológica da Terra do Meio.
Nós estamos aqui na Estação Ecológica da Terra do Meio, onde o ICMBio está executando uma operação de fiscalização de combate à criação de gado irregular em áreas embargadas dentro dessa unidade de proteção integral, onde a criação de extensiva de rebanho bovino ela não é permitida. Então a operação ela visa principalmente os rebanhos em áreas embargadas e não a criação de subsistência de pessoas de comunidades tradicionais ou colonos que venham a criar gado de forma para sua subsistência.
Os animais apreendidos estavam sendo criados irregularmente dentro de uma unidade de conservação de proteção integral, o que configura, portanto, a incompatibilidade da atividade econômica com a área. Um outro agravante encontrado está na irregularidade sanitária, pois, segundo identificado pela equipe de fiscalização, os animais não estão declarados na Agência Sanitária do Estado do Pará, Depará, o que configura fraude na atividade pecuária, como destaca Lincoln.
É importante ressaltar que, além dos crimes ambientais que a gente está identificando na área, a gente tem uma fraude sanitária, porque esse gado, ele basicamente não tem um registro sanitário junto aos órgãos da Depará. E isso configura um problema, além de um problema ambiental, um problema de saúde pública.
Além desta questão, os rebanhos estão pastoreando em áreas embargadas pelo Instituto, com os devidos termos emitidos e os ocupantes notificados, diante, portanto, de uma situação de quebra de embargo, em desrespeito reiterado à legislação brasileira, em última instância, ao que preconiza a Constituição Federal. Em nota, o ICMBio afirma ainda que está respeitando os processos de regularização fundiária em curso, pareceres jurídicos de sua procuradoria, a fim de conduzir a operação, garantindo os direitos de ampla defesa e contraditório devidos à outra parte. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, projeto amplia acesso à água potável na zona rural de Santarém.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
E a Arquidiocese de Manaus apresentou uma cartilha para incentivar o voto consciente nas eleições de 2026. O lançamento aconteceu nesta quarta-feira na Cúria Metropolitana de Manaus. Confira com Rafaela Amorim.
A Arquidiocese de Manaus lançou nesta quarta-feira, 10 de junho, uma cartilha para orientar os eleitores sobre a importância do voto consciente nas eleições de 2026. O material chamado Fé e Cidadania foi apresentado durante uma coletiva de imprensa na Cúria Metropolitana de Manaus. O subsídio propõe encontros de reflexão e oração para ajudar os fiéis a relacionar a fé com os desafios da vida em sociedade. O objetivo é incentivar a escolha consciente dos candidatos e fortalecer a participação dos cristãos na construção de políticas públicas voltadas para a dignidade humana. A integrante do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção e representante da OAB Amazonas, doutora Margarete Buzaglo, destacou a importância da participação popular no processo eleitoral. Segundo ela, um eleitor consciente fortalece a democracia e contribui para o combate às práticas irregulares.
A consciência e a presença das pessoas, a necessidade real de todas as pessoas, ninguém compra. O eleitor consciente é precioso para toda a sociedade. E o comitê busca atender essas pessoas, as várias denúncias que o comitê recebe e encaminha para os órgãos, encaminha para o Ministério Público, para dar início aos processos de apuração.
O arcebispo de Manaus, cardeal Leonardo Steiner, afirmou que a igreja tem compromisso com o evangelho, o bem comum e a defesa das pessoas mais pobres.
A igreja tem um lado, que é o evangelho, que é o bem comum. A igreja sempre tem um lado, que é o lado dos pobres, o lado daqueles que são marginalizados e também marginalizados na política, no bem comum. Então não se trata de partido político. Normalmente quando se aborda a questão da pobreza, se aborda a questão da ética, da democracia, se pensa que nós estamos defendendo um partido político. Não, se trata da política. E é importante que a igreja aborde isso sempre de novo, porque ela tem autoridade para mostrar a questão da ética na política e defender a democracia.
Dom Leonardo afirmou que participar das eleições é uma oportunidade de renovar os espaços de representação política e fortalecer a democracia.
Jamais deixar de votar. O voto é muito importante. É a oportunidade de nós renovarmos, por exemplo, o Congresso Nacional. É a oportunidade de nós renovarmos também o Executivo. Então, a contribuição que nós queremos dar é essa, é mostrar a importância do voto. Um voto bem dado é uma contribuição enorme para todo o Brasil ou para todo o estado do Amazonas.
Durante o encontro, o presidente do Conselho de Leigos e Leigas da Arquidiocese de Manaus, Josiel Coelho, também destacou a atuação da igreja em conselhos e espaços de participação social.
O Conselho de Leigos da nossa Arquidiocese, ele tem uma comissão que trabalha essa questão de fé e política, que tem um curso de fé e política na Faculdade Católica do Amazonas. Nós temos também, a Arquidiocese tem participação nos conselhos de direitos, Conselho de Saúde, Conselho de Direitos Humanos, Conselho de Assistência Social, presença do Comitê aqui de Combate à Corrupção, onde a Arquidiocese também tem assento, é uma forma de participação política e de busca de uma política cada vez mais procure o bem comum das pessoas.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto amplia acesso à água potável na zona rural de Santarém. Em parceria com o Poder Público de Santarém e o Ministério Público do Estado do Pará, o projeto Águas Rurais deve implementar sistemas em 10 escolas da região de Várzea. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O projeto Águas Rurais, coordenado pela Promotoria de Justiça Agrária do Ministério Público do Estado do Pará, o MPPA, em parceria com a Prefeitura Municipal de Santarém, vai ampliar o acesso à água potável na zona rural. A implementação de sistemas de purificação de água será em escolas rurais, especialmente nas áreas de várzea. A iniciativa surgiu após constatação de que muitas unidades captam água direto dos rios, sem tratamento, expondo alunos, professores e comunidades a riscos de saúde e violação da dignidade humana, como relata Helena Melo, promotora de Justiça Agrária.
O projeto Águas Rurais também é um projeto do Ministério Público do Estado, coordenado pela Promotoria de Justiça Agrária, onde nós verificamos a necessidade de acesso à água potável em áreas de várzea e para os ribeirinhos da Amazônia. Apesar deles estarem às margens dos rios, dos lagos, dos corpos hídricos em geral, não havia potabilidade. E o máximo que se colocavam eram produtos químicos que geravam, que hoje a gente já sabe que são produtos cancerígenos. Não por isso, se você for no Sistema Único de Saúde, você verifica que no Pará nós temos altos índices de câncer de garganta, esôfago e estômago. Então isso devido aos metais pesados que eram colocados na água para tentar fazer essa água ficar um pouco mais pura.
A promotora explica ainda como é desenvolvido o sistema, no qual se utiliza telhas e caroços de açaí para purificar a água. O modo de usar é muito simples, porque basta uma limpeza diária onde ficam os sedimentos e posteriormente a troca.
Nessa minha andança, como promotora agrária, eu descobri no Instituto Federal do Amapá, também em conversa com o senhor Raul, do professor Pedro Aquino. O professor Pedro Aquino, ele é um engenheiro, super ambientalista, e ele desenvolveu um processo onde se utiliza telhas e caroços de açaí para purificar a água. Então tem um sistema que é bem complexo, onde ele tem que ter a pesagem certa, tem que ter a montagem certa para que funcione, mas ele tem como provar, e a gente prova, ao final a gente vê que a água é totalmente diferente de quando entra uma água captada diretamente do rio, da água que é depois que passa por todo o sistema. E ele, para as áreas de várzea, ele é muito simples, porque basta uma limpeza diária, onde ficam os sedimentos, e posteriormente você troca de acordo com o que é utilizado, por exemplo, 80 litros de água por dia, aí depois de meses você troca os caroços de açaí, enfim, então tem toda uma tecnologia.
Para esse início, foram indicadas 10 escolas localizadas na região de Várzea que vão receber o sistema, o único no Brasil que utiliza o caroço do açaí para fazer a filtragem, como destaca a Helena.
Que nós iniciamos a partir de um aporte com a Prefeitura de Santarém. A Prefeitura de Santarém, ela nos indicou 10 escolas rurais das áreas de Várzea, que vão ser as primeiras escolas que irão receber esse sistema. Ele é único no Brasil, tem um parecido na China, mas que não utiliza caroços de açaí e outras questões de sustentáveis para fazer essa filtragem.
Em algumas localidades da região amazônica, o acesso à água potável enfrenta desafios históricos devido à distância de centros urbanos e à sazonalidade das cheias. Determinadas comunidades locais recebem tecnologias alternativas, como microsistemas de captação de água pluvial e poços tubulares de águas subterrâneas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
O projeto leva água potável e melhora a qualidade de vida em comunidades indígenas de Roraima. Cerca de 50 comunidades estão sendo beneficiadas. Acompanhe com Luana de Oliveira.
Um projeto desenvolvido pelo Conselho Indígena de Roraima, UCI, tem transformado a realidade de cerca de 50 comunidades indígenas no estado ao ampliar o acesso à água potável e melhorar a qualidade de vida das famílias. A iniciativa chamada Projeto Águas é coordenada pelo Departamento de Gestão Territorial, Ambiental e Mudanças Climáticas, com apoio do Distrito Sanitário Especial Indígena Leste de Roraima e outras instituições. As ações atendem comunidades localizadas em regiões como Baixo Contigo e Amajari, áreas que historicamente enfrentam dificuldades no acesso à água apropriada para o consumo humano, principalmente durante o período de estiagem, quando os rios e igarapés secam. Na comunidade indígena Itacutu, na terra indígena Raposa Serra do Sol, moradores relatam que antes da implantação do sistema de abastecimento, em 2023, a água utilizada vinha de um poço artesiano com aparência semelhante à gasolina, causando problemas de saúde como febre, vômito e diarreia. Em 2025, 5 comunidades da região do Baixo Cotigo foram contempladas pelo projeto. Na comunidade Serrinha, foi realizada a perfuração de um poço artesiano. Já nas comunidades Banco e Uixi, o sistema implantado faz a captação de água do rio contigo. Antes da instalação, foram realizados testes para verificar a presença de metais pesados e garantir a qualidade de água destinada ao consumo humano. Outra ação ocorreu na comunidade Perdiz, onde foi feita a revitalização de um poço Amazonas já existente, incluindo nova estrutura de proteção, bomba submersa e castelo de madeira para armazenamento da água. A atividade conta com a participação de agentes indígenas de saúde, agentes indígenas de saneamento, lideranças, jovens, mulheres e crianças das comunidades. Para 2026, o projeto Águas prevê ampliar as ações para comunidades da região Serra da Lua, com foco no diagnóstico das necessidades locais e fortalecimento da autonomia dos povos Macuxi e Wapixana. Da Rádio Monte Roraima, Luana de Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. Confira no Amazônia é Notícia.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
E um filhote de peixe-boi foi resgatado após ficar preso em rede de pesca na zona rural de Parintins. Mais informações com João Carlos Moraes.
Um filhote de peixe-boi foi resgatado na tarde desta quarta-feira, dia 10, na região do Paranaanema, zona rural de Parintins. O animal havia sido encontrado por pescadores após se isolar da mãe e ficar preso em uma malhadeira. A equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, a SEDEMA, acompanhada pelo biólogo Paulo Pacheco, foi até o local para realizar o resgate e prestar os primeiros cuidados ao filhote. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Wesley Tavares, os pescadores agiram rápido ao notar que o filhote estava sozinho.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente recebeu diversos chamados sobre um filhote de peixe-boi que havia sido resgatado por alguns pescadores nas proximidades do Paranaanema. Deslocamos a equipe da SEDEMA, o biólogo Paulo Pacheco e equipe até o local para fazer o resgate do filhote. Esse filhote está aparentemente saudável, vai receber os cuidados iniciais por parte da equipe da Secretaria. E as tratativas serão feitas junto com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, com o Laboratório de Mamíferos Aquáticos, que é o qual recebe esses animais.
Conforme informou o secretário, por se tratar de um animal ainda muito jovem, ele necessita de monitoramento e cuidados permanentes. Após receber a assistência necessária, o animal deverá ser encaminhado para Manaus, onde continuará o processo de reabilitação.
Após esses primeiros cuidados e acertos internos, esse animal será transportado para Manaus, dentro de uma caixa d'água, na embarcação fluvial, até a capital. Esse filhote ele precisa ser alimentado de 3 em 3 horas, tomar medicamento para evitar gases também, que é um cuidado como se fosse um bebê humano. E após isso, esse animal, após entregue ao INPA, ele fica os cuidados até chegar à vida adulta para ser solto no ambiente natural.
Bom, o biólogo Paulo Pacheco relatou que os pescadores agiram corretamente ao resgatar o animal e buscar ajuda especializada.
Segundo eles, fizeram o resgate do peixe-boi, fizeram a procura pela mãe, a mãe não estava por perto e eles resolveram segurar o peixe-boi e solicitar o resgate da Secretaria de Meio Ambiente. Nós fomos até o local, resgatamos o peixe-boi, trouxemos temporariamente aqui para um local onde ele vai ficar sendo cuidado. E aí, a partir disso, nós já estamos em contato com o INPA, que é no estado a referência, né, no cuidado de resgate e cuidado mesmo com os peixe-bois que são resgatados. E eles já estão providenciando esse resgate desse animal para que ele seja levado até Manaus e lá receba o tratamento adequado, né? Porque lá tem toda a estrutura.
O filhote segue sendo monitorado e aguarda a logística de transporte para dar início ao processo de reabilitação na capital de forma segura. Da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ruas da Copa reacendem a paixão pelo futebol e movimentam bairros de Manaus. A competição começa nesta quinta-feira. Os detalhes com Rafaela Amorim.
A contagem regressiva para a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo já movimenta Manaus. A competição começa nesta quinta-feira, 11 de junho. Em bairros como Alvorada, Praça 14 e Compensa, bandeiras, pinturas e enfeites voltam a colorir as ruas. A tradição reúne vizinhos, fortalece amizades e transforma cada jogo em um momento de união para a comunidade. Na Rua 3, no bairro Alvorada, uma das mais conhecidas da cidade, quando o assunto é Copa do Mundo, moradores trabalham há semanas para deixar tudo pronto. A decoração começou de forma simples na década de 1990 e virou símbolo da paixão pelo futebol. Além da decoração, cresce também a expectativa para o primeiro jogo do Brasil. O morador Paulo Cisa acredita em vitória 3-1 e destaca a união dos vizinhos na preparação da rua para a competição.
Primeiro a gente vai falar da nossa ansiedade aguardando esse momento. E o Brasil, com certeza, esse primeiro jogo, ele ganha de 3-1. Nós organizamos da seguinte forma: fizemos a união com os moradores, né? Essa foi a ajuda que nós tivemos. Nós estamos chegando, finalizando até o dia da apresentação da Copa.
A esperança pelo título também aparece nas palavras da aposentada Maria José Lemos. Para ela, a torcida brasileira não perde a confiança quando a seleção entra em campo.
Toda expectativa, sim, nós vamos trazer o Hexa, se Deus quiser. O Brasil pra cima, Brasil!
Entre os mais jovens, o sentimento é o mesmo. A estudante Melina Araújo diz que acredita na força da torcida e espera um bom empenho do Brasil.
Ah, e a gente espera que sim, né? A gente tá torcendo. Eu não sou o tipo que vou falar antes de acontecer, mas eu espero muito que a gente ganhe, né? Porque nós brasileiros temos uma torcida muito forte.
Bola na trave, não quero placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou.
Mais do que futebol, a Copa do Mundo desperta emoção, orgulho e memória afetiva. Em Manaus, cada bandeira nas ruas mostra a força da torcida. Quando a bola rolar, milhares de pessoas vão vestir verde e amarelo, com a esperança de ver o Brasil campeão. E você, acha que conquistaremos o Hexa? Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial.
População santarena teve momento politizado importante na última quinta-feira, dia 11. A crise de distribuição de água causada pelo autoritarismo do governador Helder Barbalho chegou a ponto de várias associações de moradores da cidade se levantarem contra a empresa EGEA Águas do Pará. O grito dos moradores, assaltados pela recém-entrada empresa atual dona da distribuição de água, levou finalmente a Câmara de Vereadores a convocar uma audiência pública e buscar decisão sobre a empresa em Santarém. Em apenas um mês, assumindo a distribuição de água urbana, a empresa mostrou sua incompetência, tendo aceito comprar a precária companhia de água e saneamento COSAMPA, do governo do Pará, já entrou aumentando tarifas e prejudicando moradores com falta de água nas torneiras e água poluída em outras casas. Em audiência pública na Câmara de Vereadores, na quinta-feira passada, compareceram dezenas de presidentes de associações de moradores, representantes da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Santarém, além de usuários de água prejudicados pela nova empresa que transforma o serviço público de água em mercadoria. As falas de presentes mostraram a arrogância do então governador Barbalho, hoje pretendente ao cargo de senador da República, que sem consultar os governantes dos municípios paraenses, criou um projeto de lei transformado em lei pela maioria dos deputados estaduais em 2023 para gerir o saneamento básico do estado. Para tal violação de direitos, a nova lei exclui qualquer ingerência municipal no serviço de água e esgoto. Em um ano, o governador privatizou o serviço de água em 119 municípios paraenses. Negociou este serviço sem consultar os prefeitos, vereadores e a sociedade civil organizada dos municípios. Para coroar a arrogância, o então governador entregou o serviço de distribuição de água e esgoto em Santarém a uma empresa já conhecida em vários estados do Sul, Centro-Oeste e Amazonas, como enrolada em graves problemas administrativos e maus serviços de atendimento. Em Santarém, está causando graves problemas de atendimento e, por isso, vários moradores realizaram uma assembleia de denúncias e, na quinta-feira passada, os vereadores assumiram as dores do povo e convocaram a audiência pública. A exigência da maioria dos presentes é que seja convocada a atual governadora a romper o contrato com a empresa incompetente e volte à administração do saneamento à responsabilidade do município. Ao final da audiência, os líderes da Câmara de Vereadores ficaram de atender à exigência dos participantes. Assim fica evidente o ditado que diz: povo unido e estratégico jamais será vencido. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.470 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Luana de Oliveira, Rafaela Amorim, Daniela Pantoja, João Carlos Moraes, Adis Pézia e Larissa Galli. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdaamazonia. A você, uma boa noite.